há uma estreita relação entre poluição atmosférica e prejuízos à saúde, o que já foi comprovado por inúmeros estudos científicos publicados desde os anos 1950. Entretanto, algo chama atenção, bastante atenção, durante essa atual pandemia, que é a associação que pode haver entre determinados poluentes e maior disseminação do coronavírus. Será que a poluição do ar poderia ajudar na maior disseminação de vírus que causam as doenças respiratórias? E é sobre isso que eu converso agora com o professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada, professor, por conversar com a gente, trazer reflexões aqui, sempre às sextas-feiras. Bem, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. Na breve introdução, já disse que já está bastante estudado e documentado os malefícios, né, dessas partículas no ar, quer dizer, o acúmulo dessas partículas, essa sujeira no ar, que é a poluição. Material particulado, a fuligem, quer dizer, a gente conhece muito bem isso, né? Vamos fazer um retrospecto do risco que isso já representa e para então a gente entender agora esse risco acrescido pela questão do coronavírus.
Então, Roxane, a fuligem, né, é um dos poluentes que afetam o nosso dia a dia, especialmente nas grandes cidades. Ela é causada pela queima de combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel, carvão, dentre outros, né? E ela tem um comportamento duplo que realmente é bastante preocupante. Ela, por si só, já afeta o nosso trato respiratório, mas ela também serve como um vetor para o transporte de outros poluentes, né, por um processo chamado de adsorção, ou seja, partículas de outros poluentes ficam na superfície dessas partículas de fuligem, né, desse material particulado, e esse material particulado, ele atinge as vias respiratórias inferiores, né, até as porções mais distais das vias aéreas, que é a região onde ocorrem as trocas de gases no pulmão. Ou seja, além dela causar um problema em si, ela funciona como um meio de transporte para outros poluentes, por exemplo, como monóxido de carbono, né, dióxido de enxofre, dentre outros, né? Então, ela causa aí um problema duplo. E essa absorção, ela pode servir como um veículo de transporte para material biológico também, como vírus, especialmente em ambientes confinados, em ambientes domésticos, por exemplo, onde você pode ter uma disseminação desses vírus que são absorvidos por essas partículas de fuligem, e essas partículas de fuligem, elas têm a facilidade de atingir as vias aéreas inferiores. Então, isso pode ser realmente um problema, né? Um meio de contaminação, especialmente em ambientes fechados.
Uhum. Agora, professor, claro que nós tivemos um choque brusco no ritmo da vida das pessoas, da produção, menos carros nas ruas, mas mesmo assim, a poluição continua existindo. Quer dizer, esse risco está aí, né? É mais ou é menos poluição, mas, por exemplo, São Paulo. Vamos pegar o São Paulo como exemplo, principal metrópole do país. Ela é e continua sendo poluída.
O que acontece é que mesmo com essa redução de atividade econômica, com a redução da poluição, nós chegamos a comentar isso na coluna da semana passada, né? Realmente os índices de poluição, eles melhoraram. Mas ainda a qualidade do ar, ela não está o ideal. E especialmente em grandes vias que ainda concentram uma parte significativa do tráfego, como, por exemplo, as avenidas marginais, Avenida 23 de Maio, Cruzeiro do Sul, Prestes Maia, Radial Leste. Essas avenidas que ainda concentram um tráfego importante, elas, nas proximidades, você tem uma grande concentração de material particulado. E essa, não só o material particulado, como a poluição, ela causa um dano duplo, né? Porque ela provoca aí uma redução da nossa imunidade, ela coloca o nosso trato respiratório, deixa o nosso trato respiratório, né? Nosso sistema respiratório mais exposto a essas agressões externas, e no caso da fuligem, ela fornece também um meio de transporte. Agora, a gente precisa considerar que existe uma poluição importante, né, em relação ao material particulado dentro das residências, especialmente pelo fato de a gente utilizar o gás de cozinha como meio de preparo de alimentos. Então, quando nós estamos queimando esse gás, seja no fogão ou seja no forno, há uma geração de material particulado muito fino. Ele não é perceptível, né, facilmente perceptível, mas ele afeta as nossas vias respiratórias e, no caso, especialmente no ambiente confinado, você pode ter uma maior facilidade de transmissão, né, de veiculação desses vírus, né, desse material biológico entre as pessoas. Uhum. Então, uma dica importante é manter a ventilação, né, das casas, dos apartamentos. A gente está entrando num período de frio, né? Agora é o outono, caminhando aí pro inverno. Então, há uma tendência natural das residências ficarem mais fechadas, né, para manter o calor. E isso pode ser uma coisa bastante prejudicial, não só pela possibilidade de maior concentração do vírus, mas também, especialmente quando do preparo de alimentos, esse material particulado ele pode facilitar o transporte de vírus entre as pessoas. Então, fica sempre a dica de manter o ambiente ventilado, de promover uma troca de ar, né, nas residências, para que a gente reduza essa possibilidade de contaminação, essa via de contaminação, especialmente quando a gente estiver utilizando o gás de cozinha para a cocção de alimentos, porque esse material particulado ele pode representar uma poluição importante dentro de ambientes domésticos.
Tá aí, portanto, o risco permanece, né? São Paulo continua poluída, mesmo com menos movimento, e vem o frio aí, o que também pode agravar a situação. Vamos lembrar muito disso, que é manter os ambientes ventilados, né? É o lembrete importante. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do PROCAN, a pós-graduação em ciência ambiental do IEE, tem um canal no YouTube, Ambiente ao Nosso Meio, vai lá, você pode ouvir o nosso bate-papo, os temas que abordamos aqui semanalmente e compartilhar essa informação. Muito obrigada, professora, até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.